As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O Executivo da Direção da Organização Regional de Santarém, do PCP, procedeu à avaliação da intenção governamental de instalação de uma central fotovoltaica equivalente a 60 campos de futebol com painéis solares a flutuar nas águas da Albufeira do Castelo Bode. Numa nota enviada à redação da ERTS, o PCP refere que, fruto das opções políticas do Governo em matéria de política energética e suposta política ambiental, estão em curso em todo o país diversas intenções de concretização de projetos de energias renováveis, com destaque para o solar fotovoltaico, e acusa o Governo de estar a semear a ilusão que é possível, até 2030, alcançar a produção total de eletricidade necessária através de fontes renováveis, não exclusivamente fotovoltaica. Na mesma nota, o PCP refere que o Governo optou por seguir uma lógica de favorecimento do grande capital, criando as condições para a existência de prioridade para os grandes projetos, e defende que é necessário tornar público quais as implicações que este projeto vai ter nas atividades náuticas e lúdicas na Albufeira do Castelo Bode e o impacto ambiental na fauna e flora daquele lago artificial da região, desde logo alertando para o facto de não ser conhecido qualquer estudo de impacto ambiental. A nota termina com um alerta para o caminho que está a ser seguido pelo Governo do Partido Socialista nesta área, ao colocar nas mãos dos privados, quer seja através da promoção dos leilões, seja através da celebração de acordos com os promotores, um instrumento decisivo da política energética do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, e o município de Tomar, em nome da Rede de Turismo e Bem-Estar do Ribatejo Norte, vão promover a 23 de fevereiro, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, a apresentação daquela que será a primeira edição do Wellness Weekend, Tempo de Renovar, que irá decorrer nos dias 25, 26 e 27 de março em Tomar. A iniciativa visa o desenvolvimento da região em termos de turismo, fazendo uma aposta na saúde e no bem-estar físico, emocional e espiritual do público em geral, disponibilizando uma oferta única de atividades terapêuticas e experiências não invasivas que podem levar ao despertar de novos hábitos saudáveis e novas formas de estar na vida. Tempo de Renovar foi o mote definido para este evento, aproveitando a entrada na primavera, altura em que a natureza se renova. É também este o momento ideal para cada um renovar e se aproximar do ciclo natural da Terra-mãe e cuidar do seu templo, que é o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Durante dois dias, e num local emblemático do mar, neste caso a Mata Nacional dos Sete Montes, irão desenrolar-se várias atividades promovidas por mais de 20 terapeutas de diversas áreas de atuação, ligados às terapias holísticas, workshops de alimentação saudável e atividades de bem-estar específicas, incluindo para crianças. Vão participar também mais de 30 expositores que irão promover e comercializar os seus produtos biológicos, artesanais e de produção sustentável naquele que será o Wellness Street and Food Market.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento solicitou à população para que denuncie situações que se possam configurar como crime e que não hesite na hora em apresentar queixa à Polícia de Segurança Pública. Como se previa, esta mesma questão de segurança foi tema na recente reunião do Executivo na sequência do trágico acidente rodoviário que vitimou uma menina de 4 anos, assim como de outros episódios de furtos, assaltos e agressões em plena via pública, para além de viaturas a alta velocidade que colocam os peões em perigo. Situações destas não têm faltado no entroncamento. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, deixou na ocasião claro que a partilha da necessidade de os cidadãos que sejam vítimas de crime não hesitarem em apresentar queixa às autoridades.
Eu tenho uma visão objetiva daquilo que se passa da cidade e não propriamente daquilo que é resultado de situações pontuais e de algumas situações que não vêm o todo, mas são opiniões diversas, mas registro com agrado essa campanha que nós temos vindo a perseguir desde o primeiro dia que estou aqui, para sensibilizar todas as pessoas, sempre que haja qualquer situação que seja de relatar, faça um relato à PSP e deem seguimento a essas participações. No caso da Câmara, nós temos-o feito e vamos continuar a fazer. E é importante que todos os cidadãos o façam.
ERD, informação na hora certa, diária e atualizada.
Aconteceu em agosto de 2015. Um homem motorista de profissão atropelou três menores de 12, 13 e 14 anos na estrada entre Alvega e Otoguia, no concelho de Orém, fugindo depois do local sem prestar a devida assistência às crianças que seguiam de bicicleta naquela mesma via. Quase 7 anos depois, o Tribunal de Santarém condenou o indivíduo a 2 anos e 8 meses de prisão, mas com pena suspensa, para além da inibição de conduzir durante 1 ano e meio. Está ainda condenado a pagar um total a rondar 270 mil euros em indemnizações por danos biológicos e patrimoniais a 2 das vítimas, uma vez que o terceiro envolvido desistiu da queixa. O motorista foi assim condenado por 2 crimes de ofensa à integridade física de 2 menores e por 1 crime de omissão de auxílio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A região do Médio Tejo voltou a registar um aumento no número de casos de novos infectados com a Covid, de acordo com o boletim diário das autoridades de saúde. O Médio Tejo tem agora registro para mais 515 novos contágios, o que faz um total, desde a chegada da pandemia, de 54.127 casos. Estes 515 novos infectados, reportados pelos laboratórios, localizam-se em Abrantes 57, Alcanena 46, Constância 6, Entroncamento 56, Ferreiro do César 21, Mação 7, Orém 99, Tomar 92, Torres Novas 108 e Vila Nova da Barguinha com 23. Há neste momento 4.203 casos ativos na região, localizados em Abrantes, 523, Alcanena 229, Constância 89, Entroncamento 460, Ferreiro do César 125, Mação 81, Orém 1014, Sardual 63, Tomar 612, Torres Novas 767 e Vila Nova da Barquinha 250.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para a criação de um campo de jogos sintético no terreiro da Escola Golden Pais, num investimento que ascende a 300 mil euros. A verba necessária já está inscrita no orçamento e a plano para este ano, mas ainda não é público quando é que a obra do novo sintético será iniciada. Como explicou em recente reunião do Executivo Camarário, o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, este novo equipamento esportivo destina-se à prática do futebol 11 e, uma vez construído, será uma alternativa ao estádio municipal.
A modalidade com que ele vai ser feito é precisamente de que, um pouco como foi, como aconteceu no Instituto Politécnico de Tomar, ele possa ser utilizado pela escola durante o período escolar, mas essencialmente no período noturno e de fim de semana, ele seja utilizado pela comunidade e, portanto, gerido diretamente pelo município para cedência às coletividades e também ao público em geral, uma vez que temos grupos, muitas vezes informais, que também portanto, solicitam utilização dos espaços esportivos. A questão do sintético é simples. Nós temos continuamos a ter, apesar de termos construído o campo sintético no Instituto Politécnico de Tomar e temos também reabilitado o campo de futebol 7 da Navância, temos uma enorme pressão de utilização sobre o estádio municipal. Efetivamente, nós temos umas largas centenas de praticantes de futebol, apesar de termos muitas outras modalidades também com muitos praticantes, mas temos umas largas centenas semanais de praticantes de futebol e também depois os jogos oficiais, muitos, que decorrem, portanto, durante o fim de semana. E, portanto, claramente precisamos de mais um espaço para a prática desta modalidade e para continuar a melhorar as condições desta modalidade, como temos feito de outras também, na nossa comunidade. E, portanto, como já disse, a melhor solução, desde o início que esteve presente a ideia de utilizar um espaço escolar, até porque também são espaços disponíveis que temos dentro da cidade, mas também porque são, de facto, bons espaços, mas portanto, tecnicamente, das várias escolas, dos vários parques escolares que existem na cidade, chegamos à conclusão que, por várias razões, incluindo não só o espaço, mas também, por exemplo, a questão adjacente, do estacionamento, a possibilidade de separação do restante recinto escolar, etc. Portanto, por várias razões, esta é a melhor solução para este novo sintético.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Face à situação de seca severa e extrema que se encontra grande parte do território nacional, o município de Vila de Rei decidiu adotar um conjunto de medidas conducentes à redução do consumo de água. As medidas, as quais abrangem várias áreas de atividade do município, foram já colocadas em prática e vão manter-se em vigor por tempo indeterminado. De entre as medidas adotadas, destaca-se pela sua relevância que assumem em termos de poupança de água, de nível de gestão e manutenção dos espaços verdes, que foi alterada em termos de periodicidade do sistema de rega, tendo sido determinado que serão apenas asseguradas as regas que se revelam essenciais para a sobrevivência das espécies. A lavagem das viaturas será realizada apenas em casos de estrita necessidade, na defesa da saúde pública e na manutenção da salubridade e higiene. Concluído o processo de instalação de redutores do caudal de água em diversos edifícios municipais, que irá permitir uma poupança de aproximadamente 86% do consumo de água. Por fim, foi concluído também o processo de substituição dos chuveiros, permitindo assim uma redução de 64% em relação aos chuveiros anteriormente existentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes tem em marcha os preparativos inerentes à realização da tradicional Feira de São Matias, evento marcado para o dia 23 do mês de fevereiro, sendo que os moldes organizativos estarão sempre condicionados à realidade pandémica no Conselho e às determinações da Direção-Geral de Saúde. Manuel Valamatos, Presidente da Autarquia Abrantina, por ocasião da recente reunião do Executivo, referiu mesmo que o acesso ao recinto deverá ficar marcado por algumas restrições, como a realização de testes ou a apresentação do certificado de vacinação.
Temos vindo com o médico responsável pela saúde pública a trabalhar de forma constante nos últimos dias, tendo em conta a realização ou não da Feira de São Matias no nosso concelho, no Aquapolis Sul. Como sabem, fizemos um investimento ainda muito significativo para instalar toda a estrutura elétrica capaz de acolher grandes eventos naquele lugar. Neste momento as coisas estão, desse ponto de vista, consolidadas, embora exista a necessidade ainda de fazer uma ligação da EDP, que estamos a todo o tempo a tentar cumprir. O processo está a andar, mas são questões, digamos, do ponto de vista administrativo, logístico, complexas, mas queremos ver se conseguimos ter no dia, e estamos, e quero anunciar isso, estamos a prever conseguir inaugurar a Feira de São Matias no dia 23. Estamos a fazer um esforço, estamos a trabalhar para conseguir que tudo possa estar em condições para dia 23. Obviamente que aquilo que tem, digamos, dificultado este processo tem a ver, de facto, com as questões de saúde pública. Vai existir, seguramente, na realização da Feira, um conjunto de condicionantes de entradas ao recinto, condicionado com as questões do quer da testagem, quer dos certificados de vacinação, e obviamente vamos ter que ter as zonas de entrada das feiras, sobretudo as principais, com pessoas que possam fazer esse tipo de registro. Mas é um trabalho que estamos a fazer, a tentar organizar com a saúde pública, para que dia 23, às 18 horas, possamos abrir a nossa Feira de São Matias. Como sabem, não é possível fazer esta feira contra as orientações da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que temos, digamos, manifestado é que a verdade é que os centros comerciais e outras estruturas estão abertas, onde as pessoas andam. A Feira de São Matias é um espaço ao ar livre e parece-nos que faz todo o sentido poder, obviamente, fazer e realizar esta feira. Sendo que também todos estes operadores, todos estes homens, todas estas famílias ligadas a esta, digamos, a esta realização, merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, e depois a nossa população, obviamente, também está desejosa em voltar àquilo que são os registros normais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Integrado nas comemorações dos dias de Tomar, irá decorrer no próximo sábado, 19 de fevereiro, pelas 15 horas, no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, o lançamento do primeiro volume dos Cadernos Culturais Nabantinos, revista cultural do município de Tomar, inspirada no antigo Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar e nos seus objetivos específicos de investigação e de transferência de conhecimento para o território. Este projeto atesta assim a evolução e a mais-valia da aposta na qualificação de recursos humanos do município, nomeadamente da Divisão de Turismo e Cultura e do próprio Gabinete de Museologia e Património Cultural, numa simbiose entre a equipa técnica principal e um conjunto de especialistas e investigadores nacionais com diferentes ligações à cidade de Tomar e profissionalmente reconhecidos a nível nacional e internacional, surge então esta publicação. Este primeiro volume é assumido pela direção e pela coordenação da publicação como uma saudosa homenagem ao professor Carlos Veloso, professor e investigador de História, que tanto contribuiu para a investigação e apresentação do património local e que iria figurar como autor desta publicação, formalizada por uma nota inicial do Dr. Vítor Serrão, vice-presidente da Academia Nacional de Belas Artes e professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Será apresentado igualmente neste evento do lançamento dos cadernos culturais nabandinos, a temática central do segundo volume desta revista cultural do município de Tomar, cujo lançamento está previsto para novembro de 2022. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Já é de conhecimento geral a seca extrema que o nosso país atravessa. Há longas semanas que a precipitação é praticamente nula, contribuindo para que diversas alfeiras norte a sul se encontrem em níveis alarmantes. No passado dia 1 de fevereiro, o Sr. Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou a suspensão de produção de eletricidade em 5 barragens portuguesas, entre elas a de Castelo do Bode. Muitas vozes vieram questionar o timing em que esta suspensão foi decretada. É a opinião quase unânime que o PEC é portaria e que não é somente o baixo nível de pluviosidade que justifica os níveis tão baixos nas alfeiras. Segundo o antigo Diretor-Geral de Energia e Geologia, Mário Guedes, a elevada produção de energia hídrica nos últimos 4 meses de 2021 é causa direta para que o nível das águas nas barragens esteja bastante abaixo do normal. Estranho-se que algumas vozes, com grande responsabilidade a nível autárquico na vizinhança desta albufeira, nunca tenham questionado a suspensão da produção de eletricidade mais cedo. Tal como também se estranha a falta de perspicácia eleitoral dos líderes partidários por não terem sequer visitado uma albufeira e não terem questionado o Dr. António Costa durante a campanha para as legislativas. Da parte do Governo, o que transparece é um flagrante taticismo eleitoral. Se esta suspensão tivesse sido implementada uma ou duas semanas antes, teria sido um grande incómodo. Desde logo porque esta iniciativa não pode, de forma alguma, ser dissociada do fecho das centrais elétricas a carvão, em particular a Central do Pego, aqui tão próxima. Nunca o funcionamento desta central seria mais oportuno e demonstra o que alguém já chamou de populismo ambiental. Quero recordar que Espanha reativou em novembro de 2021 as suas centrais a carvão para fazer face à escalada dos preços de eletricidade e para diminuir o risco de falhas do fornecimento no inverno. Com a suspensão de produção nestas 5 barragens e com duas centrais a carvão encerradas, estamos a importar parte das nossas necessidades energéticas, a Espanha e a França, visto que as fontes renováveis existentes não são suficientes. A outro nível, mas de primordial importância para o nosso concelho, a albufeira da barragem do Carril também está a níveis preocupantes. Nunca como agora, o estabelecimento de uma gestão eficaz e responsável da água do Carril é essencial para que o seu nível não chegue a um estado tão crítico que coloque em causa quer a agricultura que dela depende, quer o ecossistema em que se insere. Chover é a solução que todos esperam para que rapidamente os efeitos da seca sejam atenuados. Mas as entidades responsáveis tiveram a oportunidade de prevenir alguns dos seus efeitos e não o fizeram. Agora teremos que remediar e esperar que chova.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.